de 9 de outubro em Moçambique. O Partido Frente de Libertação de Moçambique venceu as eleições legislativas e provinciais. Mas toda a oposição rejeita os resultados. Os apoiantes de Venâncio Mondlane, candidato presidencial apoiado pelo Podemos, fizeram-se às ruas para exigir o que chamam de justiça eleitoral. No lugar de marchas, as manifestações foram em larga medida caracterizadas pela destruição de infraestruturas públicas e privadas, saque e vandalização de estabelecimentos comerciais. A polícia chegou a usar balas reais contra manifestantes. A sociedade civil e autoridades de saúde falam em dezenas de mortos e feridos. O Natal, que no país é a festa da família, foi para os moçambicanos um dia de preces perante lágrimas de desgraça. Começa assim o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao programa África Agora aqui da Voz da América, comigo, Amancio Miguel. A realização é de Omar Caseco. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. E neste 27 de dezembro falamos sobre Moçambique, que enfrenta manifestações, marchas que se tornam violentas e que iniciou como contestação de resultados eleitorais, é agora um cenário de destruição com extremos. É nosso convidado Silvestre Baeça, analista político. O dia 25, festa do Natal para os cristãos e da família para os moçambicanos, 33 pessoas morreram e 15 ficaram feridas durante uma rebelião de reclusos da cadeia central da Machava, na província de Maputo. Isto disse o comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael. Resultante da rebelião, 1.534 reclusos fugiram. Noutras prisões do país, também houve fuga de reclusos, mas as autoridades não divulgaram os números de imediato. Com esta fuga de reclusos nas cidades de Maputo e Matola, de imediato o nível de insegurança subiu. De manifestações, as cidades vivem um ambiente de violência e roubo. A polícia é criticada por não responder adequadamente. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz estar preocupado com a violência em Moçambique e exorta os líderes políticos a procurarem uma solução pacífica para a crise pós-eleitoral. Damos as boas-vindas ao nosso convidado, Silvestre Baeça, que é analista político. E vamos dar o pontapé. Bem-vindo, Silvestre, ao programa África Agora.
Muito obrigado, muito obrigado.
E vamos começar a conversa, Silvestre. Moçambique teve um Natal, o Dia da Família, diferente e para o negativo. Como está hoje, para começar esta conversa, a Matola, onde vive, e Maputo, de uma forma geral, Moçambique? O caos continua ou não?
Obrigado mais uma vez. Hoje eu não tive ainda a oportunidade de sair do meu bairro, mas as informações que tenho estado a receber é que a situação está muito melhor. Comparativamente ao dia de ontem, os últimos dois dias, a situação melhorou significativamente. No meu bairro, eu vivo num bairro próximo à N4, há supermercados, os poucos que restaram, há lojas, algumas bombas de combustível, com muita timidez, estão a abrir, estão a fornecer alguns produtos. Creio que se a situação se mantiver assim, amanhã e domingo, que são os dias que, segundo o Venâncio Mondlane, são dias abertos, a situação pode melhorar do ponto de vista de transitabilidade e fornecimento de serviços. Os últimos cinco dias foram de grande tensão, de grande preocupação para os cidadãos, porque, como fez referência, as manifestações foram extremamente violentas. Portanto, eu penso que Maputo, Matola são locais epicentros dessas manifestações, mas temos também casos de Nampula, de Zambésia, mas de uma forma geral, creio que a situação melhorou.
A situação, tal como diz o Baeça, ficou com um aspecto muito negativo em Maputo e Matola. Daqui a pouco falaremos, Baeça, do impacto desta violência e, se calhar, caminhos para a resolução. Antes, recordar que esta confusão eleitoral começa com o anúncio dos resultados numa chamada fase turbo que o Venâncio Mondlane anunciou para os seus apoiantes. Antes do resultado promulgado pelo Conselho Constitucional, apresenta correções, passando o Podemos a ter mais deputados do que o inicial anunciado pela Comissão Nacional de Eleições, mas o facto é que a Frelimo continua ainda com uma maioria absoluta. O que isto representa, Baeça, este sinal que o próprio Conselho reconhece de viciação? Como é que viu este processo como analista político de Moçambique?
Olha, Amâncio, eu creio que toda a fase que antecedeu a esta comunicação do Conselho Constitucional permitiu-nos construir quatro cenários, e todos os cenários apontavam para uma situação de violência. Seja o cenário de anulação das eleições, passando pelo cenário de, vamos dizer, uma hipotética vitória, uma hipotética verdade eleitoral, no sentido de dar-se a vitória ao Venâncio, tal como ele reclama, seja numa situação em que este cenário que se concretizou, de manter-se praticamente todos os resultados, com algum crescimento do número de assentos, todos esses cenários foram construídos, levavam-nos a uma situação de violência. Eu creio que o caldo estava já derramado. O nível de credibilidade do Conselho Constitucional estava bastante afetado, tal quanto de todo este processo eleitoral e das instituições envolvidas. Então, num contexto desse, não era de se esperar algo diferente. Creio que qualquer que fosse a comunicação, elevaria-nos a uma situação similar à que nós estamos a viver neste momento.
Esta forma de fazer eleições, Baeça, o próprio Conselho Constitucional acabou, entre linhas, criticando a Comissão Nacional de Eleições. Há membros séniores do Partido Frelimo que falam de enchimento de urnas com votos. A oposição, e não só o Venâncio Mondlane, fazem críticas. Esta forma de fazer eleições, O leva Moçambique a que lugar? Estas irregularidades não afetam o resultado, diz a Comissão Nacional, diz o Conselho Constitucional, mas acabam prejudicando o país. Onde é que vai Moçambique com esta forma de votar?
Creio que esta análise, na qual se reconhece erros da Comissão Nacional de Eleições, dos partidos, etc., é já tradição nas comunicações do Conselho Constitucional. No passado foi mesmo. Temos um discurso que dedica uma parte considerável a identificar os erros da preparação, da gestão de todo este processo, mas os resultados eles voltam sempre no mesmo. O que dá a entender que, ao longo dos anos, todo o conjunto de evidências, de falhas graves que têm caracterizado os processos eleitorais não têm servido, não têm sido suficientemente acomodados nos processos contínuos de reforma, seja no nível de legislação eleitoral, seja no nível de vamos dizer, de organização do próprio processo eleitoral. E com isso há um grande descrédito. Nós, a Moçambique tem ao mesmo tempo uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que as eleições gerais elas ocorrem um ano depois das eleições locais. E as eleições locais servem, eu diria, como um teste, um piloto para aquilo que vai acontecer em termos de organização, logística, etc. Erros que tinham sido cometidos nas eleições locais de outubro do ano passado voltaram a ser cometidos numa escala maior. Ou seja, não houve, ao longo de todo esse período, exceptuando uma tentativa, vamos lá dizer, folclórica de revisão de um e outro ponto a nível da legislação eleitoral, não houve nenhum esforço para aprender das eleições anteriores e minimizar, vamos lá dizer, o nível de falhas e erros que já se previam que iriam acontecer. Agora, há um elemento novo aqui que eu acho que nem sempre tomamos em conta, é que há uma mudança muito grande do eleitorado. Há um eleitorado no passado que consentia essas irregularidades, reclamava e consentia, e digamos, conformava-se com as irregularidades e aceitava os resultados. Tínhamos outros líderes, mas desta vez temos um contexto completamente diferente. Temos um eleitorado completamente novo, temos com outros valores, outros princípios, outras expectativas e outros elementos de identificação em relação ao Estado e ao regime. E tivemos, neste caso especial, um candidato chamado Venâncio Anglano, que não tem mais o mesmo pensamento político, não se alinha com o modelo de políticos clássicos que nós temos em Moçambique, uhum. Por exemplo, o Momad e os outros. Penso que este foi o elemento que fez toda a diferença e que levou o país à situação em que nós estamos. Por um lado, os erros não são assumidos e não são transformados em lições, e as lições não são depois integradas como propostas para melhorar esses aspectos todos. Apesar de termos tido algum tempo, eu creio, quando há interesse de mudar as coisas, muda-se. E por outro lado, é que não se fizeram as leituras certas, seja em relação ao eleitorado, seja em relação ao candidato do nosso mandato.
Estamos com ligação direta com Maputo, Moçambique. O nosso convidado é Silvestre Baessa e é especialista em política. Silvestre, voltamos já à conversa. Este é o África Agora, da Voz da América. Maputo é neste momento o epicentro das manifestações de marchas. A fase atual é mais violenta. Vamos à nossa reportagem.
Logo após o anúncio dos resultados das 7ª eleições gerais de Moçambique pelo Conselho Constitucional, nesta segunda-feira, 23 de dezembro, e que dão vitória a Frelimo e ao seu candidato presidencial, Daniel Chapo, o caos instalou-se em vários pontos dos bairros suburbanos da cidade de Maputo. Um dos locais destruídos pelos manifestantes foi o depósito de medicamentos do Ministério da Saúde, localizado no bairro Mavalan. Neste local, viaturas que estavam ali parqueadas e os contentores frigoríficos de medicamentos foram totalmente incendiados, tendo grande parte do equipamento ali instalado virado cinza. Populares contam que o incêndio foi antecedido por um saque do material de escritórios, saque que terminou depois da chegada de uma unidade das Forças de Intervenção Rápida.
Incêndio, bem, começou de lá em cima do armazém principal, está nos gabinetes, e retiraram certos bens que estavam lá, falando em computadores, geleiras e algumas coisas do Estado. Não? Queimaram a guarita, queimaram todo o centro de abastecimento. A polícia se fez presente, vieram os bombeiros. Souberam impedir, depois de um tempo regressaram e a população se afastou-se.
Ainda no bairro de Mavalane, o muro que separa o aeroporto internacional de Maputo ao bairro foi destruído pelos manifestantes. Para além de bens públicos, a vandalização atingiu a bens privados, como é o caso de uma bomba de abastecimento. Para além da destruição do sistema de abastecimento, houve pilhagem da loja de conveniência, que não escapou à vandalização popular.
Não vai parar. Aqueles resultados ali, nós não estamos de acordo com aquilo. Nós votamos, não votamos o Chapo, mano. Estamos aqui porque votamos Venâncio.
Desde o anúncio dos resultados eleitorais, houve ainda barricadas nas estradas, queima de pneus, pilhagem de várias lojas e estabelecimentos comerciais privados e baleamento de manifestantes, apesar de uma apatia das forças de defesa e segurança que assistiram ao cenário de destruição e vandalização de bens. Refira-se que circulam nas redes sociais imagens que dão conta que foram incendiadas portagens como a de Cumbeza, gerida pela rede viária de Moçambique, e a de Maputo, sob gestão da Trans Africa Concession Track, para além de carros da polícia incendiados. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Esta reportagem foi feita imediatamente após a divulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Voltamos à nossa conversa com o analista Silvestre Baessa, que está em Maputo. Silvestre, logo que a doutora Lúcia Ribeiro anunciou os resultados, vimos esta mudança de padrão. Antes, os jovens marchavam e cantavam e agora há violência e pilhagem. Como é que interpreta este cenário?
Olha, o cenário de violência e pilhagem já tinha iniciado na fase 4x4, na última fase 4x4. Já tinham os sinais de que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, já tinham sido lançados naquela altura. Olha, ouvindo a live do Venâncio, hoje, onde ele dedicou uma grande parte do tempo a justificar, a explicar que este preto de violência que caracterizou os últimos dois dias serem atribuídos às Forças de Defesa e Segurança como parte de uma estratégia de promover o medo, a intimidação na sociedade, mostra claramente que, a ser verdade esta interpretação, mostra que o Venâncio, a sua estratégia não funcionou desta vez. Ou seja, alguém antecipou-se, vamos assumir que este processo tenha sido antecipado, assumindo que outros grupos, outras forças, tal como ele menciona claramente, as Forças de Defesa e Segurança, chegaram mais cedo. E, portanto, não tivemos manifestações de rua, tivemos paralisação de via de acesso, mas tivemos um nível de violência sem precedentes, seja pelo número de pessoas que morreram como resultado de toda esta situação, mas também pela violência que caracterizou a destruição das infraestruturas privadas, particularmente privadas, mas também infraestruturas públicas. Eu diria que estamos perante uma situação, vamos lá dizer, temos aqui um contexto de inteligência contra inteligência, temos o Venâncio durante algum tempo esteve no controle de todos esses processos, agora está com alguma dificuldade de conseguir manter esses processos tal dentro dos princípios que tem caracterizado ou que caracterizaram toda a sua luta pela, vamos lá dizer, eventual, aquilo que ele considera de ser verdade eleitoral. Neste momento, a situação parece estar a sair de controle. E, portanto, vejo um Venâncio agora na defensiva, a tentar explicar e a tentar fazer um controle de damage desta situação.
Daqui a pouco falamos da conduta dos políticos, mas queria voltar a esta questão da violência, de uma forma também, esta fuga de prisioneiros Baeça, com explicações de, devemos aqui dizer, diferentes, a justiça a dizer que houve confusão dentro da cadeia e a polícia a dizer que foram os manifestantes. Este cenário da fuga vem exacerbar a confusão na cidade de Maputo. A mesma polícia que reprimiu os manifestantes pareceu-nos mais calma nesta fase. Como é que foi?
Olha, o primeiro é o elemento, nós não tivemos uma situação isolada de fuga de presos ou prisioneiros, nós tivemos uma situação quase sincronizada. Como bem sabe, não foi só em Maputo, tivemos situações nas outras províncias e em outros locais.
No caso de Gaza, Zambésia também.
Exatamente. A ser atribuída ao Venâncio, digamos que o Venâncio evoluiu bastante em termos de organização, porque já estamos a entrar para um nível de sofisticação, etc. Então, pelo modo operando como a coisa funcionou, é aceitável enquadrar esta fuga dos prisioneiros da BO e não só, como parte de toda uma estratégia de promover e de criar caos e promover o medo na sociedade, e fazer com que as pessoas comecem a exigir ou a reclamar ou a apelar o regresso da ordem. Portanto, hoje, há uns meses atrás, as pessoas não queriam a polícia por perto, no início de toda esta complicação. Hoje as pessoas já começam a reclamar a presença da polícia por perto. Portanto, pelo menos nos últimos dois dias era muito comum termos esta indicação em que as pessoas começaram a procurar pela polícia, as pessoas começaram a procurar pelo exército para as proteger. Então, a ser uma estratégia, vamos lá dizer, uma ação, vamos lá dizer, premeditada, claramente foi bem sucedida.
Mas ao mesmo tempo, Baessa, via-se que a polícia nas manifestações atirava com gás lacrimogéneo. É verdade que também podia não ter o calendário da vandalização, mas foi uma polícia que comportou-se de forma diferente para cenários diferentes.
Sim, olha, eu tenho notado o seguinte, nas últimas duas semanas nós temos visto cada vez menos polícia e mais exército, sobretudo nas zonas suburbanas da cidade de Maputo. Isso pode fazer parte dessa estratégia de permitir que o caos total se instale. E aqui não quero dizer, não quero de forma alguma concordar com a postura da polícia ao longo de todo este processo. Há evidências suficientes de um comportamento de uso desproporcional de força por parte da polícia, sobretudo nas primeiras duas, três semanas, mas o que temos estado a verificar, pelo menos nos bairros suburbanos da cidade, há cada vez menos polícia. Seja porque as infraestruturas estão destruídas completamente, há poucas esquadras em funcionamento nos bairros suburbanos e praticamente a única força policial que ainda se faz em ruas é a Força de Unidade de Intervenção Rápida. Todas as outras unidades regulares da polícia, praticamente elas desapareceram. Mas pode ser também parte dessa estratégia. Criar caos e criando caos ativa naturalmente esta preocupação de cidadãos em proteção. E, portanto, o velho vilão regressa como um novo salvador. Nesse sentido, vi imagens agora, independentemente das interpretações que se podem fazer de populares a reabilitarem algumas esquadras, é um bocado este sinal. Então, eu creio que pode não ser tão natural, mas o meu entendimento aqui é que nós tivemos nos últimos, ao longo deste tempo, o Venâncio a ter um controle total dos espaços, de como os processos de manifestação de rua iam ocorrendo, e nas últimas duas semanas este controle começa a ficar cada vez menos diluído. E pode significar necessidade por parte do Venâncio de repensar também na sua estratégia de luta.
Está a dizer, por outras palavras, que ele é ouvido.
Eu diria que ele continua a ser ouvido, mas há grupos que estão a... outros grupos que não têm agenda de Venâncio, que estão a usar a mensagem de Venâncio para causar caos e para causar o efeito contrário àquilo que o Venâncio propõe.
E a quem beneficiaria o caos?
Eu acho que, olha, naturalmente ao regime de Dia. O regime de Dia sai em vantagem nesta situação de caos. O caos está a toda uma narrativa que procura atribuir o caos ao Venâncio e aos manifestantes e naturalmente quem sai a ganhar numa situação dessas é o regime de Dia, porque o próximo passo é as pessoas apelarem para que a ordem policial volte para os bairros, é apelar para a autoridade local, muita delas foi completamente desativada ao longo desses dois meses, regresso para as comunidades. É um bocado a sensação de dizer, ok, é melhor voltarmos para o nosso comfort zone, é uma desgraça, temos muitas dificuldades, temos muitas reclamações, mas se o futuro é este, então é melhor voltarmos para a situação anterior. Isto é parte de uma estratégia, não podemos olhar isto fora como uma ação natural. Não, isto é parte de uma estratégia, estamos numa luta, há táticas, há estratégias, há táticas, cada grupo puxa pelos seus argumentos. Eu acho que o regime de Dia tem muitos mais recursos neste momento e está a fazer uso desses recursos para inverter o jogo. Portanto, eu começo a ver uma situação em que o Venâncio tem dedicado mais tempo a justificar o que é que está a acontecer de errado que propriamente a celebrar aquilo que se pretende que possa ocorrer com todos esses processos. Portanto, eu acho que a continuar este movimento. Há uma caminhada até 15 de janeiro, que é a altura da tomada de posse. O Venâncio também informa que vai ser nessa altura. Há aspectos táticos em toda esta neste movimento de mobilização de cidadãos que precisam ser aprimorados para permitir que a mensagem continue a ser cumprida e que não haja este aproveitamento, este controle das ruas, das estradas, dos bairros por parte de grupos que não são necessariamente venecianos, tal como ele tem estado a propalar.
E bem, essa, antes da próxima questão, que é basicamente a última, devo aqui esclarecer que a Voz da América contactou a liderança do Podemos para participar também desta conversa, mas até o início não tínhamos tido uma resposta que garantisse a sua participação. Baeça, para terminar, em janeiro, pelo menos seguindo a legislação moçambicana, um novo parlamento, um novo governo vão entrar em ação. O que vai encontrar e fazer Daniel Chapo, que vai dirigir Moçambique, pelo menos segundo foi anunciado pelo Conselho Constitucional?
Bom, o Chapo, a confirmar-se, o Constitucional confirmou e tudo indica que isso vai se confirmar, o Chapo vai tomar posse nessa altura, mesmo que seja num ambiente de violência, etc. Ele encontra três grandes desafios imediatos. O primeiro é lidar com esta crise. E esta crise, independentemente de quem for da tomada de posse, ela vai continuar por mais tempo. E, portanto, atos de desobediência civil deverão continuar por mais tempo e eu acho que ele tem aqui como prioridade número um iniciar, concentrar-se na resolução desta crise. Não é só em Maputo, é a escala nacional. Nós estamos a assistir situações bastante preocupantes na Zambésia, em Nampula, etc. Outros grupos, alguns grupos armados a ganharem algum protagonismo nesses lugares. Então, essa vai ser uma prioridade, número um. A segunda, naturalmente, vai... O Chapo herda um país com cofres praticamente vazios. E num contexto de crise e de grande desaceitação pública, se assim posso dizer, é importante que o Chapo emita sinais positivos a esta sociedade. E a questão é com que recursos ele poderá fazer emitir esses
sinais. E o terceiro ponto, então, para terminar?
O terceiro ponto, naturalmente, é olhar para como é que esta relação vai ser. O Venâncio não é um ator para ser ignorado. Eu creio que seria um erro político ignorar o Venâncio. É importante olhar para formas de uma solução política, me parece ser o terceiro passo mais apropriado para o novo presidente. Como é que politicamente pode-se encontrar uma solução para esta crise?
Baeça, muito obrigado por participar neste programa África Agora, já no final do ano. Continuação aí em Maputo, aí na Matola, de boas festas, na medida do possível, com toda a cautela. E muito obrigado mesmo por participar neste último África Agora deste 2024 aqui da Voz da América.
Muito obrigado. Um ano feliz para todos vocês. A esperança é que Moçambique e os moçambicanos entrem para 2025 com mais esperança e com mais paz, mais tranquilidade e reconciliação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Silvestre Baeça, foi nosso convidado neste África Agora, que vai terminar. Ele é especialista em política. Muito obrigado pela participação. Votos de boas festas. Um forte abraço de Beta Yub, Mayra Salete, Omar Caseco e eu, Amancio Miguel. Em janeiro, pontualmente, aqui estaremos para mais uma série de programas sobre a política internacional, em particular a política do continente africano. Boas festas.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta.